Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem. Hoje a gente vai falar de um tema assim, que é pouco necessário, só que não. Vamos falar de comunicação. A gente tem visto muito aí no mercado, muito curso sobre comunicação assertiva, e aí a gente falou, nossa, o que será que é isso, né? E a gente percebe nas pessoas um lugar, uma necessidade muito grande de compreender e ser compreendido. Então, pra gente falar um pouco de tudo isso, eu chamei duas pessoas que entendem muito sobre esse assunto, que são referência pra mim, e vou pedir pra elas se apresentarem. Provavelmente quem já leu a descrição já sabe quem são, mas... Vou chamá-las agora. Dona Dani, se apresenta aí pra galera. Quem é você?
Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Daniela, mas gosto que me chame mesmo de Dani. Sou consultora e trainer da K21, Dani Privô. Se você já assistiu ou ouviu nosso Love the Problem, já tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Tô feliz porque desde 2016 eu venho nesse caminho de compreender a comunicação com base muito na comunicação não violenta. E desde 2018 compartilho com pessoas, organizações, essas práticas. Desde 2020 estou aqui na K21 ajudando equipes e lideranças a se comunicarem melhor, se entenderem melhor. E então estou muito feliz de estar aqui para compartilhar esses aprendizados desses anos, tanto vivendo pessoalmente, quanto compartilhando e ajudando outras pessoas a viverem isso. E eu tô muito feliz de chamar a Renata, que é minha parceira de jornada, que topou estar aqui com a gente hoje. Rê, muito bem-vinda. Conta pro pessoal, se apresenta, por favor.
Obrigada, Dani. Obrigada, Andréia. Olá a todos que estiverem ouvindo. Bem, quero começar agradecendo a vocês, especialmente a Dani. Prazer, um carinho especial participar. Eu sou Renata Kurtz, eu sou psicóloga e quando comecei a trabalhar em organizações, senti uma necessidade de complementar a formação sobre gestão especificamente, entender esse mundo. E completei a minha formação então com administração de empresas. Hoje eu tenho uma formação híbrida, né? Com mestrado e doutorado em administração. E eu conto isso para dizer que nos últimos anos, e nos últimos bons anos, eu tenho trabalhado com abordagens que são as que eu encontrei como as mais efetivas para a mudança, que é aquilo que a gente quer ver na prática, né? A gente quer mudança, a gente quer resultado, a gente quer transformar o mundo. Então, tenho trabalhado com comunicação não violenta, com mindfulness, que chegou de uma forma muito potente para mim, sobretudo quando eu conheci também a teoria U, e Lego Serious Play, que são aquelas pecinhas deliciosas de Lego, só que para adultos e para organizações, para ambientes de criatividade e inovação. E quando a gente precisa de soluções mais criativas que trabalhem outras habilidades além das que a gente já conhece, que a gente já aprende na escola. E é isso.
Muito bom, gostei. Dani já conheço, né? Trabalhamos juntas, mas Renata, tô conhecendo hoje, mas sei da admiração que a Dani tem por ti e tô muito contente de te receber aqui também no Love the Problem. Então vamos lá, meninas. Primeiro eu queria, assim, que a gente conseguisse talvez dar mais clareza, desmistificar essa palavra que tá tão, né, sendo tão falada, do que é essa tal dessa assertividade. O que é ser assertivo? O que é me comunicar de forma assertiva?
Eu tenho um vício, Andréia, Dani, que é um vício, eu acabei não falando na minha apresentação, que é um vício de professora. Eu sou professora, trabalho na UERJ aqui no Rio, na PUC, daqui do Rio. Então, quando a gente estuda um tema, eu fui direto primeiro para as definições. Deixa eu ver o que a academia já construiu de conhecimento sobre isso. Deixa eu ver a origem desse nome. E me surpreendeu muito quando a primeira referência que eu encontrei, e eu acho que se eu pesquisar mais, pode ser que a gente continue encontrando mais coisa, foi de 1949. Ou seja, não é um conceito novo, que é uma coisa que se repete. Às vezes a gente acha que a coisa é muito inovadora e, poxa, já tem quantos anos, né? Metade do século passado. E a expressão que eu encontrei foi de um trabalho do Andrew Salter, dizendo que a capacidade de expressar os seus sentimentos, desejos e necessidades de forma aberta e espontânea, o que impacta a autorrealização e o contato com outras pessoas. Falei, gente, não precisava nem atualizar essa definição. Bom, eu tenho várias atualizações na linha do tempo, mas eu já encontrei tudo dentro dela. Então, tenha um cuidado de si, tenha um cuidado com o outro, concomitantemente, e tem sentimentos e necessidades, que traz para mim um desafio gigante, porque tá na definição expressar sentimentos e necessidades. Aí eu, opa, pera lá, como é que eu vou expressar uma coisa que primeiro eu preciso aprender a identificar? E aí já abre um mundo, né?
Tadã!
Já abre um mundo. E se a gente for continuando, a gente vai avançando, como outras definições da década de 60, a expressão verbal dos sentimentos. Então volta a expressão e voltam os sentimentos. Depois, na de 70, é uma competência social. Aí já ganha o caráter de competência, começa com capacidade, vira competência. Isso vai ilustrando também como é que a gente vai evoluindo na linha do tempo, a maneira de a gente mesmo expressar. Cuidar do bem-estar e não ultrapassar os próprios limites. Aparece também em definições de outros novos estudos. Afirmação dos próprios direitos, expressão dos pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, honesta e apropriada, de modo que não viole o direito de outras pessoas. Então, traz também o cuidado com o outro. E aí, quando a gente vem para o século XXI, as novas e mais recentes, que são as mais divulgadas, mais badaladas definições, fazem uma repaginada. É uma atitude de consideração, respeito e defesa de si mesmo e do outro. É um relacionamento de forma construtiva. E surge a palavra empatia. É uma resposta comportamental de autoexpressão empática, em que está presente uma baixa ativação ansiosa. Então, eu ouço, em outras palavras, eu ouço uma certa equanimidade, uma certa capacidade de autorregulação, de corregulação, diante dos sentimentos que podem estar presentes, né? E mais recentemente também diz respeito à capacidade de dizer não, de manter o não, de lidar com pressão, evitar situações de coação e tomar decisões. E as mais recentes de todas, e agora é a última para também não cansar vocês, defender-se em situações de injustiça, buscando restabelecer uma norma que, quando rompida, causa algum tipo de prejuízo à pessoa ou ao grupo, quando um contrato, quer seja explícito ou não, é desrespeitado. Ou seja, gente, se eu fosse talvez sintetizar, é sim uma competência comunicativa, envolve o verbal e o não verbal, envolve lidar com o impacto daquilo, da nossa expressão, daquilo que a gente fala, de como chega na outra pessoa, envolve também uma certa escolha consciente que prevalece, ou que abre espaço para uma resposta consciente no lugar da reatividade. Faz sentido para vocês?
Faz, mas eu confesso para ti que essa palavra, né, que nem é tão grande, conforme você foi trazendo o significado dela, né, eu fiquei, cara, é muita coisa pra uma palavra só, é muita coisa pra uma coisa só. Como é que eu faço então, eu fiquei pensando, né, pra ser assertiva? Não é um curso que vai me resolver, vai ser uma vida inteira e várias encarnações. Porque pra mim a assertividade tinha esse lugar de eu conseguir me expressar bem, de forma clara, necessidades, respeitando o outro. Mas sim, tinha um pouco do ser objetivo também. Não ser prolixo, sabe? Então, de forma clara, objetiva e rápida, eu consigo dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero e, obviamente, sem machucar o outro, né? Porque a assertividade não é grosseria. Pra mim, sempre ia pra esse lugar. E aí, conforme você foi falando, eu falei, meu Deus, eu que me achava uma pessoa assertiva.
Eu fico pensando, Andréia, ouvindo você, que usos que a gente faz das palavras, né? E aí me vem muito o uso da palavra assertiva ou assertividade como uma cobrança. Você precisa ser mais assertiva. O que eu estou querendo dizer com isso? E, nossa, teriam vários exemplos para a gente trazer para cá. E para quando você fala, não é um curso que vai resolver isso. Eu penso que o curso pode ajudar a estimular a gente a praticar. O que resolve é a prática. E uma prática diária. Eu vou fazer uma comparação bem simples. Se alguém me ensinar a escovar os dentes, pode ser que isso não resolva toda a minha saúde dental a vida inteira. Eu vou precisar escovar os dentes diariamente. Mas se ninguém me ensinar, eu vou ter que aprender sozinha. É mais árduo, pode ser que eu tenha mais cárie, pode ser que seja mais doloroso. Então, eu acho que o curso, ele pode ensinar a prática. E aí, é com a gente. A nossa parte é praticar.
Exato.
Eu fiquei bastante surpresa de ouvir o conceito, como esse conceito é realmente mais abrangente, que nem a Andrea trouxe, né? Porque na minha experiência de ter, inclusive, pesquisar treinamentos, cursos de comunicação linkados à palavra assertividade, vem muito ligado a um conceito de oratória, de como eu falar melhor o meu ponto de vista, como eu me posicionar melhor, fazer melhores apresentações para público, para executivos, né? Tem um lugar ali da objetividade também, né? Que a Déia comentou. Então, o que me surpreendeu é que já embutido na palavra assertividade vem todo esse conceito maior de não é só o ato de expressar, mas é o ato de expressar e lidar com o fato se a outra pessoa me compreendeu ou não, como é que ressoou com ela, a expressão cuidadosa e a expressão com um olhar também para o outro. Então, já é um olhar empático, né? Então, se a gente traz ali uma expressão assertiva desse lugar que uma expressão assertiva ela já é necessariamente empática, a gente não precisaria juntar esses dois conceitos, né? Tem um lugar que eu gosto bastante e alguns líderes vêm trazendo para mim, que é o trabalho da Kim Scott, que ela foi executiva da Google e da Apple, e ela desenvolveu o Radical Candor, né? Que aqui no Brasil é chamado de empatia assertiva. E então ela já, o nome também junta esses dois conceitos, né? E ela traz uma coisa que conecta com esse ponto, quase todos os conceitos que você trouxe, Rê, que é você precisa ser verdadeiro, verdadeira na relação, né, que você tem com as pessoas que são lideradas, né? No caso, o foco dela é liderança. Então, fiquei refletindo aqui dessa importância. Para eu ser assertiva, eu preciso também ser autêntica e entender exatamente, né, o que eu gostaria de comunicar, o que eu gostaria de expressar, o que eu gostaria de fazer, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas, né, quando a gente vê, por exemplo, a gente vem da linha da comunicação não violenta, que é o primeiro passo que a gente aprende, né? Beleza, então você quer ser assertiva, quer conectar, mas o que exatamente você quer comunicar?
O que tá vivo dentro de você, né? É um olhar pra dentro. E aí, só antes de passar a palavra pra Rê, falar pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, que a gente já gravou um também sobre esse livro, é um episódio bem antigo, eu nem era host do Love the Problem, acho que tá o Avelar, acho que tá o Guga, não me lembro quem tá, mas é um episódio bem antigo sobre esse livro, então vou deixar aqui pra vocês ouvirem.
Se você fosse, olha, fazendo a pergunta aqui, não tô de host hoje, mas eu tô super curiosa pra aproveitar a presença da Rê aqui.
Manda ver!
Rê, se você, nas práticas, nas suas trocas, tanto pessoais quanto de ensino, como que você traz para as pessoas uma dica ou talvez alguma prática, algum recorte que você acha que ajuda muito na questão da assertividade, assim? Como que funciona isso para você?
Olha, Dani, tô pensando, porque enquanto eu estava ouvindo você, me veio bastante a liderança e a gestão, e mais do que a pessoa individualmente. E eu acho que eu gostaria de começar falando sobre isso, e aí a gente chega na pessoa. Funciona para vocês?
Claro, claro.
Porque eu fico pensando, seria fantástico, e aí eu tô falando até do ponto de vista individual também, se eu já tivesse uma base de dados interna ou um algoritmo interno que me acessasse facilmente, me permitisse acessar facilmente o que que eu quero para que eu pudesse expressar objetivamente. Só que tem uma caminhada da gente descobrir efetivamente o que a gente quer e o risco da gente repetir aquilo que a gente acredita que quer ou aquilo que de fato a gente precisa no dia a dia do trabalho, às vezes de uma outra pessoa da mesma equipe, ou de uma outra pessoa de outra equipe, ou de um cliente, e a gente não sabe pedir, nem a pessoa sabe expressar em palavras exatamente o que ela quer. Uma coisa que eu escuto bastante é: o cliente não sabe pedir, ou essa outra pessoa não sabe pedir. Aí eu falo, não é que ele não saiba pedir, não é que ele sabe pedir, ele está escondendo ali, sabe, enterrado, e você vai ter muito trabalho para descobrir. É que ele também não faz parte da mesma sociedade que eu, e provavelmente a gente não sabe expressar em palavras, a gente também não consegue expressar em palavras com essa objetividade que o outro gostaria de receber. E eu fico me perguntando por que que isso acontece? Por que que a gente chegou nesse lugar de é tão difícil, e não precisa ser só com uma relação no cliente. Se a gente olhar para as nossas relações interpessoais em geral, pode ser que a gente ouça isso de uma outra pessoa ou que a gente gostasse que uma outra pessoa pedisse claramente para a gente o que, que ela quer. E aí eu fico pensando, será que as pessoas se sentem seguras psicologicamente, já fazendo um link com outras conversas que vocês já tiveram, para se expressar, mesmo que elas saibam o que elas querem? Então, eu acho que um trabalho de liderança e de gestão é a de tornar esse espaço de fala, porque a comunicação é uma ferramenta da gestão, né? Tem até esse texto que eu posso recomendar para vocês, Palavras, Ferramentas do Executivo, de uma coleção muito legal, que não é muito nova, mas eu tenho um carinho especial por ela, chamada O Indivíduo nas Organizações. E ela é sobretudo sobre a comunicação do gestor, né? Nessas relações de gestão. Então, como é que a liderança, a gestão pode tornar seguro esse espaço de fala, esse espaço de discordância?
Para conectar aqui com a sua ideia, a sua sugestão é: o gestor pode criar esse ambiente para as pessoas desenvolverem a assertividade delas.
Para as pessoas se expressarem autenticamente e, consequentemente, serem mais assertivas. Porque se não for seguro falar, eu não vou falar. Eu vou cuidar de mim. E eu vou cuidar do meu emprego. Eu vou cuidar do meu trabalho. Eu vou cuidar da permanência da minha posição no meu trabalho, no meu emprego. E como é que eu sei que é seguro falar? Eu não sei, porque isso não é cognitivo. Eu sinto, porque isso é afetivo. Então, se o meu corpo tiver uma trava, uma contratura, alguma coisa que diga, é melhor observar um pouquinho mais, né? Não falar tanto e tal, talvez eu não expresse. Então, já são dois desafios para esse indivíduo, que é a sua pergunta. Um é o saber, eu ter um processo de autoconhecimento disponível para saber exatamente o que eu quero e expressar aquilo objetivamente, e o outro é me sentir segura e confiante de que falar não vai implicar numa retaliação, numa consequência desagradável para mim, alguma coisa que depois vai me prejudicar, porque senão eu não vou falar. Então, numa gestão que pense sobre isso, e aí eu já posso sugerir também um outro tema que é bastante interessante.
Tô anotando.
Democracia profunda. Acabei de vir desse curso, Dani, com os nossos queridos colegas. Vou fazer propaganda aqui, Andréia, da Sandra e do Yuri, da Sinergia Comunicativa, exatamente.
Sim.
Então,
a gente fez curso com eles.
Ai, que ótimo.
Aqui na K21.
O curso de Democracia Profunda é um curso, não é político, apesar do nome democracia, é um curso de liderança. Como é que as lideranças tornam seguro o espaço para todas as vozes? Inclusive as vozes dissonantes, as vozes divergentes. Para fechar, então, eu acho que o primeiro passo seria criar ambientes em que é seguro poder se expressar autenticamente. E isso é em pequenos passos, sem ondas, né? Não é assim de uma hora para outra, por uma diretriz organizacional, por uma decisão de alguém. Isso é co-construído nas relações, porque justamente envolve o sentir, o afetivo, não só o racional, o cognitivo. E a partir desse espaço seguro, aí as pessoas, conforme, a gente não pode, eu sempre brinco que a gente não pode fazer a parte das pessoas. A gente pode fazer a nossa, tem o dever de fazer o melhor da nossa parte, né? A minha parte eu tenho que fazê-la muito bem, mas eu não posso fazer a minha e a do outro. Mas conforme eu vou desempenhando muito bem a minha, se o outro for se sentindo confortável, ele vem também co-construindo junto essa relação. Parece complicado, mas eu acho que esse é o caminho efetivo e sustentável.
É trabalhoso, mas eu sinto que ele é cada vez mais necessário. E gostei muito dessa visão que você trouxe, um pouco além do indivíduo, né? Porque quando eu pergunto assim, como que a gente faz então para ser mais assertivo? Normalmente a gente tá no lugar do indivíduo. Eu preciso olhar para dentro, me conhecer, que já é um lugar um pouco de privilégio, né? Nem sempre todo mundo consegue parar, fazer uma terapia, ou parar para se estudar, ou ter o tempo. Às vezes as pessoas estão afogadas. Ainda mais, aí quando você traz no lugar da gestão, do ambiente de trabalho, você vê que é um problema mais sistêmico. E que daí é ainda de mais privilégio. De quem tá ali pode e tem mais poder de interferir naquele ambiente. Claro que eu, como indivíduo, foi o que você falou, vou tentar fazer minha parte. Então, dentro desse privilégio que eu tenho de conseguir parar e melhorar um pouquinho todo dia, eu posso tentar influenciar o meu ambiente. Mas, com certeza, a maior alavanca é a gestão. É quem tem mais poder lá.
Exato.
Então, eu gosto dessa visão que você trouxe. Porque traz... tira um pouco o peso de só o indivíduo ter que se virar.
Exatamente. Que eu acho que é uma falácia, sabe, Andréia?
Uhum.
E acho que é uma falácia perversa. Coloca só nas costas do indivíduo, que é o que a gente vem fazendo, né? Colocando cada vez mais tudo só nas costas do indivíduo, porque é mais confortável para depois a gente cobrar resultado. E eu também compreendo esse movimento, porque eu, gestora, também sou cobrada.
Uhum.
Também, como gestora, sou um indivíduo que também, sobre mim, recaem muitas cobranças. Mas... sobre o que você estava falando do sistêmico, penso que é muito importante, por exemplo, estimular essa divergência na equipe. Como é que as pessoas vão acreditar que é seguro ser assertivo, que é seguro se expressar? Porque se não for seguro e ainda assim eu me expressar, eu posso ganhar a fama de que eu sou sincericida, de que eu sou aquele cara, pronto, falei, eu sou assim mesmo, ame-me ou deixe-me. Então, como é que a gente também não evita, como é que a gente evita essa outra falácia também de, isso daí essa pessoa é um problema porque ela é sincericida? A gestão pode estimular a divergência. Então, a gente está numa reunião e algumas ideias já foram lançadas, porque a gente conhece os fenômenos que acontecem em equipe, né? Como, por exemplo, a conformidade social. Aquela pressão para todo mundo pensar semelhante, de uma forma semelhante, sufocar as opiniões dissonantes. A gente pode estimular exatamente o contrário. Eu estou ouvindo que essas sugestões foram dadas. Quem tem alguma sugestão diferente para dar? E aí, se eu tenho uma sugestão muito diferente para dar, que está aqui viva, querendo falar, pera lá, então eu posso dar a minha sugestão completamente diferente e eu não vou ser punido por isso? E aí a gente sugere e é acolhido, isso vai estimulando outras pessoas também a se expressarem autenticamente. É um processo.
Rê, te ouvindo, me veio alguns insights aqui. Eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que nosso público aqui no Love the Problem, ele é amplo e é bacana. Eu acho que tem pessoas, indivíduos que estão refletindo sobre a vida pessoal, indivíduos da vida profissional, tem agente de transformação, tem lideranças, tem pessoas em vários momentos, temos nós aqui consultoras. E essa pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta muito poderosa, de tem alguém com um ponto de vista diferente? Que é uma pergunta que a liderança e os agentes de transformação, seja você Agile Coach, seja Scrum Master, ou seja Product Owner, ou seja o que você for, que se você tiver um ponto de facilitação de uma reunião, você pode utilizar. Eu queria trazer uma prática que eu faço para eu ser mais assertiva. Agora já conectando com o indivíduo, mas que eu também acho que é uma prática que eu também convido as pessoas a serem mais assertivas quando eu estou responsável liderando uma reunião. Que é uma prática que eu aprendi no Mindfulness, que eu vou fazer um recorte. Que é a prática da pausa transicional. Então, eu vou explicar mais ampla a prática da pausa transicional e depois eu vou explicar o recorte. A prática, a pausa transicional, eu acho que é um lugar de privilégio também, porque é um convite para a gente parar 2 a 3 minutos entre um contexto e outro. E eu parar e me perceber como é que eu tô me sentindo. Então, acabei de sair de uma reunião discutindo orçamento. Eu vou entrar numa reunião para discutir como que a gente vai atender melhor o próximo cliente. São coisas totalmente diferentes, só que muitas vezes nós emendamos, né? A gente emenda. E esse mundo interno tá tão arrotado que muito provavelmente eu não vou ser assertiva na minha comunicação, porque eu tô abarrotada de informações do que veio antes. Então, esse exercício da pausa transicional, que eu aprendi com a Tamara Russell, ela traz um lugar muito bacana, que é de se permitir parar, respirar e pensar como é que eu tô chegando. O que, que tem dentro de mim? Eu tô aqui cheia de dúvidas e sobre como que a gente vai fazer o orçamento. Será que eu posso pegar essas dúvidas e falar para elas? Deixa aqui no cantinho, eu falo com você daqui a pouco. E a segunda pergunta interna é, qual é o meu objetivo agora? E essa pergunta, eu acho ela muito poderosa. Qual é o meu objetivo agora? O que eu gostaria? E eu gosto de perguntar para mim mesma... E eu gosto de perguntar para as pessoas nas reuniões, convidá-las a trazerem, né? Tanto reunião de equipe, principalmente ali com o cliente, eu gosto de traduzir assim, o que é sucesso para você? O que seria sucesso para esse encontro? E quando eu pergunto para mim mesma, o que seria sucesso para mim? Eu acho que começo a me permitir me conectar com esse lugar mais da assertividade. Mas não é só... O sucesso pelo sucesso é o sucesso. E o próximo passo da pausa transicional que a Tamara Russell traz é... Então, primeiro passo, eu me conecto com o que tem dentro de mim. coloco ali num cantinho, como gentilmente falando, depois eu cuido de você, conteúdo. Me conecto com o que é sucesso pra mim, o que é o meu objetivo agora. E ela traz um terceiro elemento que eu achei muito bacana, é... E que inteligência minha eu quero chamar pra me ajudar a atingir esse meu objetivo, esse meu sucesso? Ah, eu quero convidar minha inteligência afetiva, minha inteligência emocional. Eu quero convidar minha inteligência racional, prática. Eu quero convidar minha paciência. E aí, nesse exercício que tem me ajudado bastante, eu me conecto, diminuo os ruídos, que eu acho que para assertividade é uma coisa que faz muita diferença, os ruídos internos nossos e os ruídos externos que a gente vive da comunicação, né? Conecto com o que é esse lugar de clareza, de sentido, de propósito, de sucesso. E de quebra, eu gosto muito dessa sensação de quais são minhas habilidades, as minhas forças, a minha competência, para me trazer essa segurança de estar nesse lugar. Então, eu gosto bastante desse exercício da pausa transicional para o indivíduo e como é que eu procuro trazer isso quando eu sou líder de algum contexto, estou liderando uma reunião. Eu começo perguntando para as pessoas para ajudá-las também a se conectarem com esse critério, né? O que é sucesso para você nesse nosso encontro? Ou nesse nosso processo, nesse nosso objetivo. Eu queria compartilhar que é uma prática que tem me ajudado muito. E eu vejo que tem ajudado muitas pessoas também a terem mais clareza, objetividade. E acaba começando a fazer emergir, né, esse conteúdo das pessoas. Então, você comentando, Rê, lembrei dessa prática que eu queria compartilhar com o pessoal. O que vocês acharam?
Me veio um negócio aqui. É porque eu sou a pessoa, gente, que gosta da viagem, né? Acender um incenso e falar... Oh. Me veio muito esse lugar de algo que você usou pra ti, pros outros. E me veio uma frase que eu escutei uma vez, que eu não faço ideia de quem seja, porque eu sou essa pessoa que não guarda quem falou, que é que a sua cura é a cura do mundo. Então, quando eu penso nesse lugar de... Quando eu me conecto, quando eu me curo, quando eu sou autêntica, eu acho que, de alguma forma, eu consigo curar quem tá à minha volta também. Eu acredito muito nesse lugar de nada é por acaso, então eu ir lá fazer uma pergunta quando eu tô com medo, mas ainda assim eu quero ser autêntico, eu quero ser fiel a mim mesma e atender uma necessidade minha, é um exemplo pros demais que estão assistindo, para que eles queiram fazer o mesmo, né? E quanto mais autêntico eu sou e quanto mais fiel eu sou a mim mesma, mais eu estarei em contextos que precisam de quem eu sou, porque mais esses contextos vão aparecer na minha vida. Então, tem nada a ver com comunicação isso aqui que eu estou trazendo? Não! Mas eu fiquei pensando nisso na sua fala. Que é um tema que eu acho que eu vou puxar talvez mais pra frente no Love the Problem. Sobre esse lugar da autenticidade e dessa necessidade de ser cada vez mais nós mesmos. Sabe? Parar de querer ser outra pessoa. E isso também é um lugar, obviamente, de muito autoconhecimento, autocuidado e, consequentemente, privilégio, né?
Uau! Eu acho que isso é um lugar de cura, Andréia. Você falou cura.
É.
Eu acho que a gente poder ser quem a gente já é, sem a intenção de ser diferente, já é um lugar de cura. Chega para mim dessa forma. Super ressoa aqui em mim o que você está falando. Muito legal. Dani, adorei a pausa, você trazer a pausa transicional. Acho que é legal porque fica para as pessoas também. Quem quiser voltar aqui o podcast, anotar o passo a passo disso, já sai com recurso para a gente praticar agora. E fiquei com vontade de compartilhar mais um. Será que vai cansar as pessoas?
Não, o pessoal adora a dica, gente. Bora lá.
Legal. Primeiro eu vou explicar o que é e depois, enquanto eu tô explicando o que é, dá tempo das pessoas pegarem lápis e papel para anotar, porque tem um passo a passo também. Eu gosto de coisas práticas. Tá, o que eu já posso praticar agora? Acabou o podcast, ou então eu vou dar uma pausa e já praticar. Já tem mais uma coisa a praticar. Que diz respeito à regulação emocional. Porque tem aquele papo do passivo, agressivo, assertivo, né? Na assertividade tem as caixinhas, passivo, agressivo, tal, tal, tal. Isso me ajuda a pensar que a assertividade, ela está no caminho do meio, que é o que a gente chama no aprendizado SE Learning, não sei se vocês conhecem, é o aprendizado social, ético e emocional, que é a zona de bem-estar. A zona de bem-estar está ali no meio, seria essa zona de conexão da assertividade com a sua autenticidade, inclusive, né, com os seus sentimentos, suas necessidades, eu estou ali conectada. Só que às vezes, e essa conexão ela é importante porque ela é minha energia de vida. Então a metáfora é a metáfora de um foguinho, uma fogueirinha que mantém o meu corpo vivo. Só que às vezes, por causa dos gatilhos externos, dos estímulos externos que fazem parte da nossa vida diária e que são incontroláveis, né, uma variável que eu não vou conseguir controlar, essa fogueirinha vai lá para a zona alta e incendeia a floresta, faz um processo de combustão, e aí vai, eu vou para a reatividade, pronto, falei, perco a cabeça, depois posso me arrepender, aí vai para o comportamento agressivo. Ou, às vezes, os estímulos fazem, os estímulos externos também fazem com que a minha fogueirinha vá lá para a zona baixa e congela o foguinho, a minha energia interna. Então vai para uma depressão, vai para uma retração no comportamento, uma forma de fuga, que a gente chama de comportamento passivo muitas vezes. Então como é que a gente consegue desenvolver, eu chamo equanimidade, essa capacidade de, quando eu reconheço que eu fui para a zona alta ou para a zona baixa, voltar, se eu quiser, para a zona de bem-estar, para a zona de conexão. Essa técnica pode ser uma, Dani, que você compartilhou, e eu uso muito, eu gosto muito, que também aprendi com o Mindfulness, que é a técnica parar. Vocês conhecem?
Não.
Não?
Você falou parar, eu fiquei, parar de fazer o quê?
Ah, pois é, parar. Tem gente que coloca no fundo de tela do celular. Eu coloquei, quando eu aprendi, em 5 post-its, por isso que eu falei pro pessoal pegar papel e caneta. Esses 5 post-its estão até hoje no guarda-roupa do meu quarto, tem um espelho, eu coloquei ali os 5 post-its, estão até hoje lá. Já dobrando, mas não tem problema. Então, a gente escreve uma letra em cada post-it, P-A-R-A-R. Sentiu que foi para a zona alta ou que foi para a zona baixa? A temperatura está subindo ou está esfriando? P, primeiro P. Aí a gente escreve no post-it. Pare onde você estiver. E, gente, eu faço muito a técnica parar no banheiro. Tá no trabalho? Subiu a temperatura? Gente, com licença, só um minutinho que eu preciso ir ao banheiro. Não é banheiro nada, é técnica parar. Porque eu interrompo a situação onde eu estou. Então, a primeira coisa é você interromper aquele fluxo. Pare onde você estiver.
Eu dei risada aqui porque eu fiquei imaginando. O pessoal falou, nossa, Renata vai bastante no banheiro, né?
Pois é, o bom de ser professora é que você não trabalha 40 horas na mesma sala, entendeu?
Graças a Deus.
Então você circula nos ambientes. Muito bom.
Continua.
Então o primeiro P é isso. Tô me lembrando agora de uma situação que isso aconteceu num restaurante, num almoço. E eu fui no banheiro do restaurante também. Então, pare onde você estiver. Primeiro A, aprecie o que está acontecendo agora. Ah, Renata, muito abstrato. Como é que eu vou apreciar o que está acontecendo agora? Para quem já assistiu ao podcast de empatia e comunicação não violenta, autoempatia. O que eu estou sentindo? E também tem a ver com assertividade. Quais são os meus sentimentos agora? Quais são as minhas necessidades agora? E se não der para chegar nas necessidades, pelo menos os sentimentos. Eu tô agitada, eu tô nervosa, tô engatilhada, eu tô querendo apertar o pescoço da pessoa. O que está acontecendo? E aí, nomear isso ajuda. Colocar em palavras ajuda. Então, primeiro A, aprecie o que está acontecendo agora, dentro de você. Primeiro R, outro post-it, respire. Então, faça 2 a 3 respirações com consciência. Como assim, Renata? Eu estava respirando no P, eu estava respirando no A, eu estava respirando o tempo todo, senão eu morria. Respirar com consciência é aquele exercício, gente. Inspirar ou inspirando, sabendo que eu estou inspirando. Fazer isso. Enquanto eu estou inspirando, eu falo isso. Expirando, sabendo que eu estou expirando. E fazer isso umas 3 vezes, sem comandar o ritmo da respiração, no ritmo que tiver. Se a respiração estiver curta, curta, inspirando, sabendo que eu estou inspirando, expirando, sabendo que eu estou expirando. Por que que isso é curativo? Porque quando eu falo essas palavrinhas, ou eu penso nelas, essas palavrinhas para mim mesma, eu integro corpo e mente. Porque naquele momento, o corpo está ali onde eu estiver, mas a mente está lá estrangulando o pescoço do sujeito. Então, quando eu falo, inspirando, sabendo que eu estou inspirando, o corpo está inspirando e a mente está integrada a esse corpo inspirando. Quando a gente integra, a gente economiza energia, para de dispersar essa energia e a gente tem maior potencial de escolha de onde eu quero colocar a minha energia nesse momento presente. Para mim, 2 a 3 respirações costumam me centrar e me integrar novamente. Mas isso é livre, né? Segundo A, amplie a sua consciência para fora de você. O que está acontecendo fora de você? Que também, para quem já ouviu o podcast de empatia e comunicação não violenta, muitas vezes é empatia com o outro. O outro que está lá sendo o foco do meu estrangulamento de pescoço, é, o que, que ele está sentindo? Ele também está nervoso? Ele também está agitado? Ele está com medo? Está pressionado? O que está acontecendo com essa pessoa, com esse ambiente? Às vezes não é só a pessoa, às vezes é um grupo, às vezes é uma equipe. Então amplia, olha para fora de você. E aí sim, o último R é responda conscientemente. Aí eu já tenho 4 passos nessa pausa para trocar a reatividade inicial por uma escolha consciente. Só aí você vê o que, que você quer fazer. Decidiu alguma coisa? Isso tem a ver com o que você estava falando, Dani, com a intenção. Quando você falou o que é sucesso para você, me veio muito uma conexão com a minha intenção. Então, como é que eu quero agir, me comportar com escolha nessa situação e não só com reatividade? Aí a gente sai do banheiro e volta para o ambiente já com uma outra experiência interna, com mais espaço para expressar autenticamente, para ser assertivo, para ser mais objetivo, para ser mais coerente com os nossos, com a nossa autenticidade, né? Não é sobre ganhar do outro, talvez, porque eu sou muito boa, gente, eu sou muito boa em escorregar para agressividade. Eu sou daquelas que aprendi que eu vou dar um boi para não entrar, uma boiada para não sair. E eu suponho que vocês também sejam, porque a gente compartilha a mesma sociedade, o mesmo processo de socialização. Então eu acho que a gente compartilha alguns treinamentos sociais. E aí, só para passar a palavra também, foi muito interessante. Eu tenho uma filha que hoje tem 17 anos, na pandemia ela começou com 14, se não me engano. E aí eu convido de vez em quando a minha filha para fazer uma prática de mindfulness com a mamãe. Não, mãe, obrigada. Não quero fazer agora não e tal. Tá bem. Aí um dia ela vai lá no espelho do meu quarto e tira uma foto da técnica parar. Falei, que foi, filha? Ah, pandemia, né? Homeschooling, aquela aula online. A professora tá perguntando o que, que a gente tá fazendo na pandemia para cuidar da gente. Aí eu lembrei da técnica parar. Eu nem sabia que aquilo lá no espelho também era compartilhado por outras pessoas. Então, recomendo que vocês coloquem em um lugar visível, porque pode beneficiar mais pessoas também, sem que a gente nem saiba. Por exemplo, no trabalho. Por que não, naquele quadro branco lindo, né, de linguagem visual, não colocar uma técnica parar? Vai que alguém passe ler.
Eu amei. Vai ser melhor do que aquela dos bonequinhos. Não sei se vocês já viram os memes na internet, daquele dos bonequinhos querendo socar o chefe. E aí falando, pare, você tem contas pra pagar. Que é melhor essa daí.
Eu adorei. Gostei bastante do que você trouxe, porque me conecta muito com uma outra prática que eu aprendi com o Daniel Goleman, que é um dos principais nomes de inteligência emocional. Também temos, né, esse podcast, que inclusive é uma das práticas que a gente compartilha no nosso curso aqui da K21 de comunicação assertiva e empática para o trabalho. Eu vou fazer o jabazinho, se não puder, corta. Mas enquanto isso, eu vou fazer o jabazinho.
Lógico que pode! Aproveita, já faz o barulho de jabá aí, Léo.
É. Pode, pode!
Eu não sei como é que é o barulho de jabá, mas já faz aí, Léo. Atenção!
É hora do jabá.
Momento jabá.
E eu gosto bastante que o Daniel Goleman, que ele traz essa visão, ele vem, né, aprofundando o entendimento da neurociência, né? E essa prática que você trouxe, Rê, que também é prática muito próxima da respiração aprofundada, ou esse R do respire profundamente, ele traz que quando a gente controla ou respira conscientemente, a gente sai do estado de excitação nervo-simpática, né, que o nosso sistema nervoso, ele tem 2 sistemas, e que é a reação de luta e fuga, ou a gente pode chamar de reatividade, para ir para a excitação parasimpática, que é o módulo de calma, de recuperação. Então, eu acho que eu acho bacana a gente saber disso, porque nós também precisamos aprender a lidar com a nossa própria biologia para sermos assertivos, né? Com esse fogo que você trouxe interno, existe uma ressonância interna, biológica, neurológica, que é importante também a gente aprender a ter esses mecanismos de autorregulação, que é uma coisa recente da gente estar aprendendo enquanto humanidade, né? É uma coisa bem recente. E me lembrou bastante do próprio modelo de inteligência emocional do Daniel Goleman, quando você traz, né, que começa com o lugar da autoconsciência, para eu desenvolver a minha autogestão, para eu melhorar a minha empatia, consciência pessoal e gestão de relacionamentos. tem essas quatro dimensões que começam do lugar que a gente comentou antes de eu me conhecer, me entender e conseguir trazer um pouquinho melhor o que eu gostaria. E aí, conectando com a nossa inteligência interpessoal, quais espaços e oportunidades a gente também está fazendo, criando dentro do nosso espaço de trabalho para sermos mais assertivos, né? Para as pessoas também conseguirem ser mais assertivas e ter esse processo. Que é, eu acho, para mim, é uma opinião muito pessoal. Eu estou muito feliz que hoje, na nossa base curricular nacional, existem as competências socioemocionais entrando no currículo das escolas. Eu estou torcendo muito, eu confio, né, nos profissionais, de que eles comecem a gente consiga educar as nossas crianças para que elas tenham esse lugar de assertividade, de inteligência emocional, de empatia. Mas e nós, que estamos aqui hoje, que não aprendemos? Eu acho que o maior espaço de troca e interação é no ambiente profissional. Então, por isso, eu acredito que é muito importante para as organizações, para as lideranças, gestores ou mesmo pessoas que se veem num ambiente profissional, cuidar disso. Então, eu fico muito animada e também muito animada em convidar as pessoas que também ressoam a essa reflexão. Imagino que você que está ouvindo a gente até agora também ressoe, a entrar nesse lugar de vamos praticar e ver como que isso ressoa e nos ajuda. Já me emocionei, né? Pode cortar, Léo.
Não.
E aí, você trouxe a neurociência, né? É uma das minhas paixões também. Eu gosto, de novo, de falar sobre o sentir. Uma frase do Damásio, do Antônio Damásio. Nós não somos máquinas pensantes que sentem. Nós somos máquinas sentintes que pensam. E abrir esse espaço, né, não é só para quando a gente quer aumentar a produtividade da inteligência emocional. É olhar também para as causas. O que está, então, impedindo a gente? Eu acho que talvez tenha mais clareza falar assim. O que impede a gente de ser assertivo? Não é o que eu preciso aprender para ser assertivo. Talvez a gente já nasça assertivo. Eu olho para uma criança, a criança é tão espontânea, autêntica, clara no que ela quer, clara no que ela não quer. Então, talvez seja o que nesse ambiente esteja desfavorecendo a autenticidade, a honestidade, a objetividade, a assertividade. E aí eu me lembrei de um estudo de um aluno meu recente sobre os impactos da pandemia, né? E eu acho que esse tema ainda vai ficar com consequências durante um tempo, porque o home office, a fronteira da vida pessoal e da vida profissional, são assuntos que não acabaram com a vacina, infelizmente, né? E veio muito sobre impactos na saúde mental, sobre sobrecarga de trabalho, sobre ansiedade, sobre falta de clareza nos papéis, por exemplo. Então, são aspectos da gestão, não só sobrecarga de trabalho, de tarefas especificamente, mas o uso intenso da tecnologia, por exemplo, muitas horas de tela, seja no computador, seja no celular, seja o que quer que seja. Então, pode ser que tudo isso também cause um impacto que me leva a ser menos assertivo, talvez porque eu estou querendo cuidar de novo da minha segurança, né? Segurança é importante para mim no trabalho. Então, como é que também, não é só falar, não é só o gestor falar assim, porque aqui, portas abertas. Eu me lembro, eu sou daquela época, gente, eu sou velha, né? Eu lembro disso, RH, portas abertas. Então, não é só uma gestão portas abertas que vocês podem falar tudo. Não, eu não tenho nem tempo para falar, porque eu estou tão sobrecarregado com tanto trabalho, que eu até quero falar, mas, sabe, não dá tempo. Me lembra aquela coisa dos espaços de descompressão que tem nas organizações, mas não dá tempo de usar. Então, não é só dizer para as pessoas que elas podem falar, porque aqui é um ambiente seguro, eu quero te ouvir. Mas como é que está o dia a dia do trabalho? Está um dia a dia também que é humanizado, que também cuida desse espaço de saúde e de bem-estar das pessoas? Porque a gente sente, não é só o que a gente ouve, é o que a gente sente. E aí eu queria juntar com uma frase que eu ouvi, engraçado, né? Da coordenadora da escola, quando a minha filha entrou na escolinha. E ela falou na reunião de pais, os nossos filhos não nos ouvem, eles nos veem. E aí eu pensei, já trabalhava com gestão, né? A mesma coisa com as equipes, nossos funcionários não nos ouvem, eles nos veem. Então, é a coisa do discurso, da liderança autêntica, do discurso entre da coerência entre o discurso e a prática. né? O que, que as pessoas da nossa equipe nos vêm fazer? E nos vêm fazer na relação? É sobre isso, né? Como é que eu cuido efetivamente daquele bem-estar e daquela segurança e da confiança no relacionamento? Mesmo que eu fale a respeito, né? Então, legal, um ponto para a gente olhar para as práticas também, né?
Perfeito, Rê. Esse é um lugar que, inclusive, a Kim Scott traz no livro de Empatia Assertiva, que ela fala, antes de oferecer feedback, peça, receba. E me remete bastante do, por exemplo, antes de você trazer assim, oi, tudo bem? Qual é o seu critério de sucesso para essa reunião? Para parecer que é um desconforto, né? Totalmente diferente, assim, oi, gente, bom dia. Tô aqui, chamei vocês para essa reunião. Eu queria a gente alinhar o nosso critério de sucesso. O meu critério de sucesso é esse. Esse é eu penso no meu objetivo aqui. Eu queria ouvir de cada um de vocês. Então, essa importância, né, da liderança é como o exemplo, né? A liderança como exemplo. Gostei muito dessa frase da diretora da escola da sua filha. Também vou levar para adiante.
Legal. E é verdade, porque senão vulnerabilidade vira papinho para Brené Brown. Aqui na minha equipe eu não quero ninguém vulnerável, sabe? Fica no discurso, mas não fica na prática, né? E a gente podendo expressar, começando pela gente, a gente também encoraja as pessoas a também expressarem, né? Porque aquilo, gente, a gente pode não querer ver ou não querer ouvir, mas está nas pessoas. Não é porque eu não quero ver ou não quero ouvir que aquilo vai desaparecer, né? A gente não é mais criança que cubra os olhos ou não estou vendo, né?
E é legal esse lugar, Rê. Eu queria trazer um case rapidinho. Dá tempo de um case meu?
Dá.
De um espaço de construção aqui dentro? Vou falar até aqui dentro da K21, que é um espaço que a gente procura criar espaços de comunicação. E um dos líderes da K21 estava conversando comigo, ele gostaria de ouvir. E eu trouxe para ele, eu acho que eu tô precisando de mais clareza. E eu achei que eu tava sendo super assertiva. Então, eu gostaria de mais clareza, gostaria de entender melhor as nossas métricas de sucesso, tudo, tudo, tudo. E daí ele falou, ele me ouviu. E daí ele fez uma série de ações, compartilhou, não só pra mim, mas pra toda a organização, na nossa comunicação oficial aqui dentro. Daí ele trouxe e falou assim, Dani, o que você achou desse e-mail? E o e-mail tava trazendo mesmo a clareza das nossas métricas principais, e aí quando eu li aquele e-mail e eu ouvi ele falando assim, o que você achou? Foi uma iniciativa pra gente trazer mais clareza. Daí eu olhei, parei e me dei conta, nossa, não era clareza que eu precisava, na verdade eu queria de uma direção. Tá bom, agora eu sei os dados de onde a gente tá, mas na verdade, e aí isso é clareza, deu visibilidade, mas na verdade eu queria saber onde é que qual que seria, né, a nossa ambição, qual que seria o nosso norte. E eu precisei desse processo todo. E mesmo com esse, que é legal, que com esse espaço de troca, onde o meu líder se permitiu, ele abriu essa oportunidade, eu trouxe, e eu me percebi de caramba, eu não fui tão assertiva assim, porque eu também não sabia efetivamente o que eu estava precisando. Então eu queria também compartilhar esse case, porque é uma coisa pra mim que vai florescendo, vai se construindo, vai se aumentando. E à medida que a gente vai entendendo, a gente vai construindo aí as soluções para a gente chegar onde a gente quer, né? Para sermos mais assertivos, tanto na comunicação, quanto nas nossas ações, nossas práticas, tanto individuais quanto organizacionais. Então, queria compartilhar esse case para vocês, que faz alguns meses, tá, gente? Olha aqui a reflexão, que nem a Déa falou. É de vida, faço vários anos essa reflexão, e aí eu me peguei, né, nessa situação, com tudo próspero, florescendo, com a oportunidade, falando assim, olha só que legal, que bacana, eu ainda posso melhorar minha assertividade. De trazer pedidos mais assertivos. Primeiro, eu preciso talvez compreender melhor o que eu gostaria, que eu acredito, Rê, aí não vou deixar de falar da comunicação não violenta, porque pra mim é ainda o processo, a gente chama de processo de linguagem, né, Rê? Que ajuda muito a melhorar a assertividade, porque nos convida em primeiro lugar a fazer essa reflexão interna. O que que eu tô observando, o que que eu sinto em relação a isso, o que tem dentro de mim, minhas necessidades, meus valores, o que está presente e o que eu gostaria de pedir para conectar com isso? Isso é muito simplificado, tá, gente? É o que muitas vezes as pessoas conhecem como as quatro etapas, né, da CNV. É uma parte bem simplificada da comunicação não violenta, mas já ajuda demais. Então, já sugiro, se você se interessar, procurar, praticar. E uma coisa que me vem aqui é como que eu consigo fazer esse exercício cada vez mais, e eu me permiti com esse olhar gentil, esse olhar empático para mim mesma, para eu também sair daquele lugar que você trouxe do tenho que ser assertiva, porque afinal eu sou uma profissional, sou uma mulher adulta, doutora no verão do trabalho, e conectar com, eu gostaria muito de ampliar os espaços de diálogo, de troca, de compreensão, de realização, esse espaço de sucesso, né? Nossa, que sucesso que foi aquela conversa. É que como foi construtivo, né? Então, trazer os benefícios do que a gente gostaria de viver também, né? Com a assertividade, né? Mas me conectar com essa energia de construção do que a gente gostaria a partir disso.
Muito bom. Fica até mais bonito pensar a partir desse ponto de vista, né, mana?
Então, eu tenho um pedido. Dá tempo?
Bora.
Tá bom. Eu não posso deixar de falar que é também da gente levar em consideração, quando a gente está entendendo a assertividade, as diferenças de poder, as questões assimétricas, e a gente garantir mais tempo para quem tem menos privilégio nas relações de poder nas equipes, nos grupos e na sociedade. Porque se a gente realmente quiser autenticidade, assertividade, a gente precisa garantir esse espaço seguro também para as pessoas que não têm historicamente, ou na organização ou na sociedade, segurança para se expressar. Então, um exemplo prático que eu aprendi como aluna, também numa dos trabalhos que eu faço parte, a gente vai fazer uma reunião e a gente tem aqui três pessoas, né? Como é que a gente vai dividir o tempo de fala entre a gente? Ah, Renata, pega o tempo de fala, a gente tem 9 minutos, 3 minutos para cada uma. Talvez não. Talvez as pessoas que têm mais posição de privilégio tenham menos tempo de fala. Se o que eu quero é estimular uma segurança psicológica e uma assertividade para quem historicamente não tem muita voz e muito espaço para falar também. Então, ouvindo você, Dani, eu fiquei com vontade de incluir essa reflexão sobre a mudança que a gente quer fazer no mundo, como o André trouxe lá no começo, começa, inclusive, das nossas decisões entre nós. Né? A gente não precisa só perguntar, a gente precisa perguntar, querer ouvir e dar mais espaço para as pessoas falarem também. E acolher o que vier, né?
Ô, gente. Nossa, obrigada por essa aula. Eu saio muito inspirada, de novo, porque sai daquele lugar do peso só do indivíduo, a gente ajuda quem está ouvindo aqui, mas traz muito esse olhar um pouco mais sistêmico, é até de justiça ali, né? De buscar maior justiça dentro dos nossos ambientes, estimular, entender que aquilo tem uma responsabilidade boa parte de quem tem o poder, de quem tá no cargo de liderança. Então, foi muito interessante trazer isso para a mesa também. E agradecer muito a participação de vocês. Vou deixar aqui na descrição do episódio a nossa comunidade no Telegram para vocês entrarem, dar feedback, sugerir outros episódios. Vou deixar o link aqui do curso que a Dani tá puxando na K21, né, mana, de comunicação assertiva e empática. E todas as outras referências que a gente falou aqui, dos episódios de CNV, inteligência emocional, empatia assertiva, segurança psicológica. Também teve o texto que você comentou, né, Rê? Se você puder passar para mim o link, também deixo aqui, tá bom? Muito, muito obrigada por essa aula. Gratidão também para quem ficou até aqui, escutou. E vejo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.
Até. Obrigada, obrigada. Beijo.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.